Que é tema da nossa pregação de hoje, junto com essa que o Alexandre leu para nós agora. Vamos abrir em Gálatas capítulo 5, versículos de 13 a 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos orienta, que nos guia, que nos ensina, que nos revela a tua mente, que nos faz entendermos quem nós somos, por que nós existimos. Pedimos que tu nos ensines agora mais uma vez, que o que vamos meditar juntos aqui seja do teu agrado, que tu abençoes a tua palavra pregada, Senhor, e que possamos ser edificados pelo teu Santo Espírito, trabalhados pelo teu Santo Espírito para a tua glória. Isso nós te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar, irmãos? Nós continuamos, então, na nossa série de Gálatas, e hoje nós pretendemos encerrar esse trecho que a gente já tem trabalhado um bom tempo, algumas pregações já, dirimindo algumas dúvidas, aprendendo algumas fundamentações que a gente precisa aqui nesse texto. E hoje a gente pretende então terminar, para que a gente possa prosseguir, né, ir para frente aqui, para a gente poder aprender sobre a vida no Espírito. Vejam que sempre a revelação bíblica, ela é sempre progressiva. A mente de Deus foi sendo revelada no tempo. E na Bíblia não é diferente, os livros foram arranjados de uma forma bastante próxima de cronológica. E, portanto, quando a gente tem um texto como esse da parábola do bom samaritano, que nós já lemos várias vezes aqui, porque eu pedi que lesse sempre de novo, a gente precisa entender que Jesus não está descortinando absolutamente tudo para aquele intérprete da lei que o abordou ali, naquele momento. É uma fase transitória. Na verdade, os apóstolos depois revelariam com mais clareza tudo aquilo que passa na mente de Deus, qual é a visão em relação a quem nós somos, a vida que nós temos que ter. Então, no ministério de Jesus, algumas coisas ainda ficam bastante enigmáticas, incompletas. Por exemplo, quando ele diz para o intérprete da lei que faze isto e viverás, ele não abre o fato de que não vai conseguir viver. Né? Você não vai, sem chance. Isso é um trabalho que os apóstolos fariam com detalhes mais tarde. Como, por exemplo, aqui nessa carta em Gálatas, quando fica revelado que aquela profecia de Jeremias 31, e que o autor de Hebreus aborda com tanto cuidado lá em Hebreus 8, ele cita o texto todinho, texto sobre a nova aliança, em que Deus inscreve no coração das pessoas a sua lei, algo que não acontecia antes, com a vinda do Espírito Santo, habitando no coração do crente. Isso tudo são coisas que ele não abriu aqui ainda. Mas nós sabemos, porque nós temos a plena revelação da palavra, e nós vamos estudar isso aí em detalhe nos textos que vêm a seguir. De qualquer maneira, a parábola do bom samaritano nos dá um bom ponto de partida do que é o amor ao próximo, dá aquela base mínima do que se espera de cada um de nós que somos cristãos. E ali, na parábola, nós temos condições de ver o padrão geral de pensamento quanto ao amor ao próximo. Quais são os princípios que a gente tem que ter sempre em mente para que a gente realmente ame ao próximo de uma maneira bíblica. Em pregações anteriores, nós já tratamos de alguns aspectos que eram questões importantes que a gente precisava ter em mente, como, por exemplo, o fato de que a Bíblia ensina, sim, que muito ajuda quem não atrapalha. e que há os mandamentos das tábuas da lei do Velho Testamento são bastante negativos, se nós não fôssemos, por causa do pecado, uma certa maldição, nós já seríamos uma bênção. O problema é que nós fazemos o mal. Nós, que eu digo, todos os seres humanos, eles fazem o mal uns aos outros. E, portanto, nem essa parte negativa do não roubarás, não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses diante de mim, não tomarás o nome do teu Deus em vão, e assim por diante, mesmo essa parte negativa nós não conseguimos cumprir. Que dirá então a positiva, em que você é realmente bênção positiva? Nós vimos tudo isso, nós abordamos isso com algum detalhe. Vimos também que o amor ao próximo é evidência do amor a Deus, nós vimos lá toda a abordagem do apóstolo João sobre isso, por isso que não precisa citar os dois mandamentos aqui, basta citar um, que ele já resume toda a lei. Vimos também na última pregação nessa série que o amor ao próximo da lei é santo e é bom, mas é incompleto. O Novo Testamento traz a nova aliança e com ela a lei de Cristo, o novo mandamento de Jesus. A transição do amar ao teu próximo como a ti mesmo para o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso nós vimos na última pregação e vimos que isso aí traz toda uma outra dimensão, complementando a lei da antiga aliança, que era por si só, ainda que boa, ainda que correta, bastante incompleta. Vimos também na pregação passada que o âmbito da manifestação desse amor, cheio de mutualidade, e esse amor semelhante ao de Cristo, o âmbito disso é também uma nova instituição, a instituição da nova aliança que não existia antes, que é a igreja. É ali que uns aos outros acontece. Vimos que lá na antiga aliança essa expressão uns aos outros em mandamentos nem aparece, né? Isso tudo é novo. Essa comunidade nova, em que o muro que separava judeus de gentios foi derrubado, essa comunidade nova é uma instituição da nova aliança gerada pelo Espírito Santo. O Consolador veio e gerou isso. Dito isso tudo, né, tudo que nós já vimos, e frisada a importância da igreja como âmbito preferencial do amor uns aos outros, é importantíssimo que a gente diga que a santidade da lei, do amor ao próximo, já proclamada já desde a antiga aliança, desde o Antigo Testamento, ela nunca fica esquecida, nem é superada. Na verdade, nós que somos da nova aliança, nós não trocamos, na verdade nós complementamos, nós tornamos perfeito aquilo que estava incompleto, isso é o que está proposto para nós. Então tudo aquilo que havia em termos de lei moral no Antigo Testamento, cabe ao cristão sim cumprir integralmente, espera-se dele que cumpra, isso a gente também tem que ter bastante claro. Tudo isso e muito mais. Então, para a gente prosseguir aqui, uma coisa que a gente tem que ter claro no ensino também do Novo Testamento é o aspecto fundamental na doutrina do chamado, daquilo que cada um de nós é chamado a fazer, e amor ao próximo, evidentemente, está embutido na doutrina do chamado. Fundamental é que nós entendamos as esferas de atuação, as esferas em que nós estamos, em que nós somos colocados. Se nós não entendermos isso, nós vamos errar. E muita gente erra, e nós vamos ver alguma coisa sobre isso daqui a pouco. Essas instituições do cristianismo, a família cristã e a igreja cristã, ao mesmo tempo que elas foram criadas com a nova aliança, elas também ganharam uma prioridade e uma importância que outras instituições não têm. Isso já é importante para que a gente discerna como que a gente vai vivenciar o amor ao próximo. Então eu queria que nós olhássemos um pouquinho adiante aí, em Gálatas 6, no versículo 10, já um critério importante para que a gente consiga entender essas esferas. Gálatas 6, 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Tendo oportunidade, conseguindo, né? É isso que o texto quer dizer, façamos o bem a todos que a gente conseguir. Mas, cuidado, não deixe de priorizar a família da fé, ela vem em primeiro lugar, né? Não inverta essas prioridades, certo? Isso é mandamento da parte de Deus. E lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, nós temos a ênfase ali quanto à família. Já falamos aqui, por exemplo, que não tem no Velho Testamento o mandamento para amar a esposa, como tem no Novo. Tudo isso são coisas que ganharam força na Nova Aliança. E aí, nós temos esse texto de 1 Timóteo 5,8 que diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Quando ele fala assim, é pior que o descrente, eu creio que ele tem em vista o Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus disse que vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Então, o ímpio sabe cuidar da sua família. Se o crente não consegue cuidar da sua família, ele é pior que o descrente, ele é uma vergonha para o evangelho, tem negado a fé, certo? Então esse é o primeiro princípio que nós temos que ter em mente antes da gente ir para aspectos da própria parábola do bom samaritano. As necessidades dos mais próximos devem ser atendidas primeiro. E é Deus em sua palavra que diz quem são os mais próximos. É Ele que determina, é Ele que fala. Você vai ter mandamentos claríssimos, bem estabelecidos, do amor de um cônjuge pelo outro, por exemplo, do trabalho que os pais têm que fazer com os filhos. É dado uma ênfase para isso, que não é dado para qual é o meu relacionamento com o seu Manuel da padaria. Esse não vai ter, você procura e não encontra. Por quê? Porque esse cai no genérico. Esse cai no geral, cai no amor ao próximo geral, certo? Mas alguns são colocados como indispensáveis, absolutamente necessários, e esses não podem ser negligenciados. Então esse é o primeiro princípio, as necessidades dos mais próximos devem estar atendidas. Por isso é inadmissível aquelas coisas que muitas vezes acontecem no âmbito da igreja, aquelas típicas inversões, que ocorrem na vida de muitos de nós também, né? Muitas vezes as pessoas têm um trabalho intenso na igreja, às custas do cônjuge e dos filhos, que ficam negligenciados e abandonados. Faz-se ofertas para obras de caridade e se abandona o pai doente. Isso, inclusive, é citado em Marcos 7, versículo 11, né? O próprio Senhor Jesus desmascara os fariseus, dizendo: vocês não cuidam dos pais de vocês e fazem oferta dizendo que isso aqui é corban e que é oferta para o Senhor, eu não tenho como te ajudar. Isso aí é abominável aos olhos de Deus, e muitas vezes esse tipo de coisa acontece. Já acontecia lá nos tempos do Senhor e continua acontecendo, infelizmente, né? Às vezes muita ajuda na comunidade, muitas vezes com vistas algum cargo político, assessoria de algum político, alguma coisa assim, e zero cuidado com a igreja, com os irmãos, né? Então esses erros de priorização demonstram típica falta de sabedoria, absoluta falta de sabedoria. E aí você erra o amor ao próximo porque você não sabe colocar o que vem na frente na frente. Você coloca o que vem na frente, você põe atrás, a locomotiva fica lá atrás, o vagão na frente, é um caos, né? E aí o amor ao próximo que você está vivendo não é bíblico, e a destruição começa a acontecer, né? Chegou-se até a criar a figura aí no âmbito das igrejas, né? A figura problemática do filho do pastor. Isso é uma vergonha para o evangelho, quando as pessoas até fora da igreja, sabem que, ah, filho de pastor dá problema. Claro que não são todos, né? Isso é um clichê, mas é uma vergonha que seja assim. Alguma coisa está errada. Então, esse princípio é um princípio extremamente importante. Vamos ver mais alguns princípios que a gente pode ver na própria parábola do bom samaritano. Primeiro, que o amor ao próximo não é um sentimento. Se fosse, como é que nós poderíamos amar ao inimigo, por exemplo? Será que uma pessoa que é meu inimigo, eu consigo amar igual a um filho? A Bíblia não pede esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa é insana, é antinatural, não é isso que o Senhor exige de nós. E fica até patético você cobrar uma coisa assim. Não é isso, porque o amor bíblico não é isso. Vejam ali na parábola, fiquem sempre ali com Lucas 10, meio aberto ali, para a gente poder dar uma olhadinha em um texto ou outro que tem ali, um versículo ou outro. Vejam na parábola que o Senhor começa dizendo que certo homem... Então, esse homem, ele não é alguém conhecido, não é uma pessoa especial. No versículo 30, né, a primeira expressão que ele usa na parábola. Certo homem viajava, descia de Jerusalém para Jericó. Não se sabe quem ele é, o samaritano não sabe quem ele é. Se ele é uma pessoa boa, se ele é uma pessoa ruim, não se diz nada a respeito dele. Pode ser qualquer um. E o que, que o samaritano faz? O que, que nós costumamos fazer quando a gente não está sendo bíblico, quando a gente está se enganando a si mesmo, quando a gente está sendo hipócrita, o que, que a gente tende a fazer? Se tivesse um acidentado ali e a gente passasse por ele e ficasse ali na dúvida, ajuda, não ajuda, o que, que a gente é tentado a fazer? A gente pode ser tentado a fazer, racionalizar e dizer assim, eu não posso parar agora, mas eu vou orar para que Deus envie alguém e cuide dessa pessoa, né? E que ela esteja bem e que o Senhor levante alguém que venha aqui e possa cuidar dela, né? Isso é hipocrisia absoluta, isso não é amor bíblico, isso é uma tentativa de se sentir bem consigo mesmo, é uma baita de uma enganação. O amor bíblico não é assim, o amor bíblico age, o amor bíblico faz o que deve ser feito. Eu não estou dizendo que nunca é a oração a coisa certa a se fazer, não é isso que eu estou dizendo. Mas há necessidade de cada um examinar-se a si mesmo para ver se não está só racionalizando. A Bíblia, ela adverte severamente contra essa coisa de você não agir quando é hora de agir. Vamos ver Tiago 2, versículo 15. Tiago 2,15 diz assim: se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? O apóstolo tá dizendo assim: olha, que palhaçada é essa aí, né? Podemos parafrasear assim, isso aí é uma bobagem. O que, que adianta você dizer para o indivíduo, vai em paz, né? Você está se enganando, você não está sendo bênção nenhuma. Não haja assim, você precisa dar a ele o que ele precisa, se tiver no teu poder fazer aquilo. 1 João 3 também vai na mesma direção, vire algumas páginas aí para frente. 1 João 3:17: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Impossível. Então a Bíblia adverte severamente contra esse tipo de coisa. Já lá no Antigo Testamento, são muitos, muitos, muitos os textos que falam nesse sentido. Queria ler só Provérbios 3. Versículo 27, 27, Provérbios 3:27. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei, se o tens agora contigo. A gente atende à necessidade e atende já. O amor ao próximo não é um sentimento, o amor ao próximo é ação efetiva. Esse é um primeiro princípio que a gente tem que ter em mente. Segundo princípio, uma transformação interior é o que é necessário para que você realmente ame ao próximo biblicamente. Amar ao próximo não é um programa. Amar ao próximo é um jeito de ser. Uma transformação que há no indivíduo que ama. Nós lemos ali, o Alexandre leu para nós, o levita e o sacerdote passaram de largo, né, como a Bíblia diz. Não pararam. O samaritano parou. Mas o texto nos diz por que que ele parou. Versículo 33, lá de Lucas 10. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. Compadeceu-se dele. Compaixão. Identificação com o outro ser humano ali que está sofrendo, que está necessitado. Esse sentimento de compaixão, de simpatia, de empatia com a situação difícil do outro, é algo que é essencial para que você ame ao próximo, né? Esse samaritano que está passando, ele não tem um programa de ajuda aos que estão sofrendo, ele não é gerente de uma ONG, não, nada disso. Foi circunstancial isso, na providência de Deus, ele estava passando por ali, e porque o coração dele é um coração sensível, é que tudo o que aconteceu, aconteceu. Os outros fecharam o coração, como é a expressão de João, né? Fechar-lhe o coração, os outros fecharam o coração e, portanto, pecaram contra o Senhor ali, ao não atender a necessidade daquele homem que estava ali numa situação terrível. Ele foi dado como semi-morto ali, deixado, largado, todo ferido. Às vezes a gente diz, né, que essa história é uma história que o Senhor Jesus inventou, né? Ah, ele inventou essa história para contar ali na hora. Só que pensa bem, né? Talvez a história não seja inventada. Nós estamos falando do Senhor do Universo. Então ele não disse que ele inventou a história. Ele não diz nada. Ele começa dizendo, certo homem fez isso. Pode ter acontecido. Nós não sabemos. Quando esse samaritano agiu com compaixão, ele agiu semelhantemente ao Senhor Jesus. Lembra lá do Senhor Jesus na segunda multiplicação dos pães, quando ele viu a multidão que já estava 3 dias lá ouvindo ele, já tinham acabado os mantimentos que eles tinham trazido. E aí, Mateus 15:32, Jesus chama os seus discípulos e diz, tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça pelo caminho. Então ele já pensa em tudo, ele já pensa, ó, eu não posso, vamos mandar para casa, daí eles comem. Mas aí pode acontecer deles desfalecerem no caminho. Então, essa compaixão do Senhor Jesus, isso tem que estar no coração daquele que realmente vai amar o próximo de maneira bíblica. A chave interpretativa de toda a parábola do bom samaritano, eu não sei se vocês perceberam, mas está na resposta do intérprete da lei. Quando o Senhor perguntou, lá no versículo 36, veja aí, Lucas 10:36, quando o Senhor perguntou qual dos três parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores, o intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Amar ao próximo em grande medida é usar de misericórdia para com o teu semelhante. Isso está claro, é uma chave interpretativa. E nós sabemos que na primeira pregação que nós temos registrada completa da Nova Aliança, pregação do Senhor Jesus, ele deu as características do novo homem, do homem da Nova Aliança. E essas características estão naquilo que nós conhecemos como as bem-aventuranças. E uma característica que aparece ali É bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5, 7. Então, misericórdia é um atributo divino, gente. Misericórdia é algo que está no coração de Deus. Por isso que João faz aquele questionamento em 1 João, ele pergunta assim, ó, como é que uma pessoa que fechou o coração para o irmão que está necessitado, como é que nela está o amor de Deus? Ela não tem misericórdia. O amor de Deus sempre tem misericórdia. Então nós temos que ver isso, que esse segundo princípio, que uma transformação interior é o que é necessário para que nós amemos ao próximo de maneira bíblica. Terceiro princípio, nosso senso de prioridades tem que ser afetado pela ética do necessitado. Nosso senso de prioridades tem que ser afetado pela ética do necessitado. Ajuda-se aquele que precisa de ajuda. Parece a coisa mais óbvia do mundo, mas não é assim que funciona no mundo. Geralmente, os homens, eles são bajuladores e eles pensam em si. Então, eles acabam ajudando quem eles acham que pode dar-lhes alguma coisa em troca. E aí, nisso aí, já morreu a ajuda ao inimigo, por exemplo. O inimigo eu não ajudo, imagina. Esse cara só me fez mal. Por quê? Porque o raciocínio lá no fundo, lá no coração, por mais que seja inconsciente, é um raciocínio de tomar lá da cá. É um raciocínio de troca. Eu te ajudo e você me ajuda. Ou eu te ajudo e você reconhece. Ou eu te ajudo e isso se torna público. Há sempre um elemento de egoísmo e de orgulho envolvido. Isso aparece sempre em toda a Bíblia, né? A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, a ética do necessitado é uma coisa que aparece já desde lá do Antigo Testamento, tem textos de Deuteronômio que são extremamente contundentes em relação a isso, mas na Nova Aliança, uma das primeiras coisas que acontece é justamente essa noção clara da nova comunidade. E aí nós lemos lá em Atos 4, no versículo 35, que todos vendiam o que tinham, depositavam aos pés dos apóstolos, e então, Atos 4:35, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. A administração sábia dos recursos, conforme a ética do necessitado, era algo presente na igreja. Muito comum as igrejas sofrerem abuso. Até na quarta-feira, na reunião de oração, a gente estava até comentando alguma coisa sobre isso. É muito comum elas sofrerem abuso, porque existe, nessa coisa do amor ao próximo e da ajuda e do ser bíblico, na verdade, existem algumas coisas que as pessoas pensam que não são verdade. Então, aquela noção assim que, eu estou aqui nessa igreja, essa igreja sempre tem que me ajudar. As pessoas têm que me ajudar. Tudo que eu for fazer, as pessoas têm que me ajudar. Não, elas não têm que te ajudar. Não é, isso não é bíblico. Ela vai te ajudar se você for um necessitado de ajuda. Certo? Vamos abrir ali em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. São aqueles textos esquecidos, né, que ficam pegando teia de aranha nas igrejas. Porque não vem, não agrada, né? Não era o que o povo queria ouvir. Então, 1 Tessalonicenses, 1 Timóteo, são assim aqueles livros assim que vão pegando teia de aranha. 1 Tessalonicenses 4, de 9 a 12. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Ótimo, eles estão fazendo certo, eles estão amando uns aos outros, beleza. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. É missão de cada um de nós não ser um fardo para ninguém, na medida do possível. É isso que o apóstolo está ensinando aqui. Você se esforça, você se dedica, você cuida das tuas coisas, como o texto falou, certo? Para que você não sobrecarregue os outros. Por quê? Para que haja espaço para atender os que realmente são necessitados. E não os que são negligentes, descuidados, imprudentes, né? Como é importante essa palavra. Quantas pessoas vêm para a igreja, jovens, né? E aí não estudam, no trabalho não obedecem ao chefe, não são disciplinados. Aí vem aquele papo furado do Deus proverá e tal. Nada mais antibíblico, nada mais antibíblico. Por isso que eu digo que esses textos como esse aqui pega a teia de aranha. Por quê? Porque é muito mais espiritual eu ser um indivíduo desleixado no cuidado comigo mesmo, não me dedicar naquilo que Deus me colocou para fazer, muito mais fácil, depois a igreja me ajuda e vamos em frente, né? Nada mais antibíblico. Tiago 1 nos ensina que a religião pura e sem mácula é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A igreja sempre teve noção de quem são os necessitados. Sempre. E aí, você tem situações como a de 1 Timóteo 5, que é outro texto que ninguém gosta, em que Paulo orienta Timóteo a rejeitar uma boa parte das viúvas. As viúvas jovens casem de novo. Só aceite como inscrita para a igreja cuidar aquela que tiver mais de 60 anos, tenha sido esposa de um só marido, tenha criado filhos, tenha lavado os pés dos santos, tenha praticado hospitalidade. Essa aí você inscreva, a igreja vai sustentar. As outras, não. Oh, Paulo, que isso? Você não ama o próximo? Amor ao próximo bíblico, gente. Amor ao próximo bíblico. Não é o amor ao próximo aí do imaginário popular. É o bíblico. Tem que ter discernimento. Veja ali 1 Timóteo 5,16. Paulo está orientando Timóteo como gerenciar a igreja. 1 Timóteo 5,16. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Então, esse critério bíblico precisa estar na nossa mente, para que a gente possa ter a ética do necessitado e ajudar quem precisa, porque nós somos finitos e limitados. Se nós ajudamos quem não precisa, quem precisa fica sem ajuda. O último princípio que nós vamos ver é que o amor ao próximo exige terceirização. Gente, se você realmente ama uma pessoa, você se preocupa com ela, não com você. Você se preocupa com o sofrimento que ela está passando ou a necessidade que ela tem. Você não importa. Não é importante. É muito comum as pessoas fazerem o bem em busca de algo em troca ou de holofotes, como nós já falamos. O próprio Senhor Jesus alertou para isso já na primeira pregação que ele fez lá, Sermão do Monte, quando ele falou que, quando vocês derem esmolas, não toquem trombeta diante de vocês, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Ajudo para aparecer, ajudo para ser visto dos homens. Nisso o Senhor Jesus já me qualificou como hipócrita. Lá mesmo, naquele texto que nós vimos lá de Atos 4,35, em que nós vimos o que aconteceu na igreja primitiva, em que eles colocaram tudo aos pés dos apóstolos, para os apóstolos administrarem quem realmente é necessitado receber, nós temos o caso de Ananias e Safira logo em seguida. Já é logo depois, ali termina o capítulo 5 entra e já entra com o caso de Ananias e Safira, que queriam aparecer tendo vendido um terreno, ficaram com uma parte para si e foram tocar trombeta, como a Bíblia fala, de que tinham vendido tudo e colocado aos pés dos apóstolos. E vocês sabem o que aconteceu. Ananias e Safira foram mortos pelo Espírito Santo, porque é grave fazer isso. Então, assim, a ajuda ao próximo, ela é algo feito, como o Senhor nos ensinou, com a mão esquerda sem saber o que a direita fez. Por isso que tem que ser uma coisa impregnada, não pode ser um programa, não, né, tem que ser uma coisa que está em você. Por isso que tem que passar por uma transformação pessoal, para que não seja uma coisa ultraconsciente, em que, como eu sou bom, ou eu fiz um monte de coisa errada, mas agora eu fiz essa coisa tão boa. Né? Esse tipo de coisa é o comportamento dos hipócritas, não é por aí que a gente é chamado a seguir. Então, por que eu falei de terceirização? Porque você nunca se preocupa com você mesmo, você se preocupa com o outro. E, portanto, a tua preocupação é ver quem melhor pode atender a necessidade dele. Nós somos finitos, nós somos limitados. Aí entram três fatores, todos a serviço do próximo. E a gente precisa ver como é que a gente usa esses três fatores. A gente vê eles ali na parábola do bom samaritano. Esses três fatores são os recursos em geral que nós temos nas mãos, a ajuda especializada, e dinheiro, recursos financeiros, certo? Essas três coisas. As três estão na parábola do bom samaritano. Veja no versículo 34. Primeiro, o bom samaritano, vendo a situação, que ele foi pego de surpresa, ele vê o que, que ele pode fazer imediatamente com os recursos que ele efetivamente tem. O que, que ele tem? Nós vemos ali versículo 34. Ele tem óleo e vinho, e ele aplica óleo e vinho nos ferimentos, e ele tem o cavalo no qual ele vinha montado. Ele pega e, não sei se é um cavalo ou um jumento, não sei, e ele coloca, seja lá qual for o animal, ele coloca o ferido em cima do animal para que ele não tenha que andar, ele não está em condições de andar. Então ele usa os recursos que ele tem, que na verdade não são dele, são do Senhor. E aí entra a mordomia cristã. Tudo que nós temos não é nosso, tudo que nós temos é do Senhor. Então, se alguém precisa de um transporte, você vai transportar, porque o carro não é seu, nunca foi, o carro sempre foi do Senhor, né? Você sempre vai colocar à disposição, porque é um recurso que você tem, é um recurso que você pode dispor, né? Deus já colocou na tua mão para administrar. Segundo, busca do auxílio especializado, que se configura aqui na parábola do bom samaritano, na hospedaria e no hospedeiro. Hoje, se nós passássemos pela situação que o bom samaritano passou, seria uma tolice a gente fazer o que ele fez. Por quê? Porque as circunstâncias são outras. O que, que nós faríamos normalmente? Nós chamaríamos alguém mais capaz de cuidar dele, poderíamos até ficar ali com ele e tal, né? Mas a gente pegaria o celular, ligaria para a emergência, para o socorro, né? do SAMU, e eles viriam para dar o atendimento para esse indivíduo, eles que têm o conhecimento necessário. Então, você sempre age de acordo com as circunstâncias que você tem, com sabedoria, com inteligência, e aí busca-se o auxílio especializado, que foi o que ele fez. Ele foi para a hospedaria e, como ele tinha que seguir adiante, ele colocou, passou a missão, vamos dizer assim, para o hospedeiro. Não de graça, ele vai pagar para o hospedeiro, porque essa é a profissão do hospedeiro, né? Então ele vai pagar por aquilo. E aí entra então o terceiro aspecto, que é o aspecto do dinheiro, dos recursos financeiros. Essas três coisas precisam estar em ação na nossa mente quando a gente precisa ajudar o próximo. Porque nem sempre eu sou a pessoa certa para ajudar aquela pessoa. Eu vou ver o que, que eu posso fazer, mas alguém pode fazer melhor. E aí eu vou tentar envolver essa outra pessoa. Às vezes é uma pessoa que vai fazer aquilo de graça. Às vezes é uma pessoa que eu preciso pagar. E se Deus me deu o dinheiro, os recursos necessários, então eu vou usar os recursos necessários também. Então essas coisas todas têm que estar na nossa mente. o uso dos recursos. Eu não vou entrar aqui, nós não temos nem tempo para isso, não vou ficar entrando em todos os textos que falam sobre o uso de dinheiro, recursos financeiros, para a obra do Senhor. Porque às vezes eu escuto algumas expressões assim meio espiritualizadas que diminuem a importância do uso do recurso financeiro de uma maneira antibíblica, porque o recurso financeiro sempre foi usado. Você pega o apóstolo Paulo, por exemplo. Quando ele fala para as igrejas, vocês são meus cooperadores no evangelho. Sabe do que ele está falando? Ele não está falando, vocês vieram todos comigo e a gente fez um jogral na pregação, cada um pregou um pouquinho. Não, né, gente? Vocês me sustentaram, vocês me hospedaram quando eu passei aqui, vocês me deram recursos para eu poder fazer as minhas viagens, pagar o navio, para eu poder fazer a minha alimentação e tal. Vocês me sustentaram com dinheiro. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos, fazendo o que é bom, para que tenha com que ajudar ao necessitado. De novo, a ética do necessitado. Você trabalha, você tem recurso, você tem condições de ajudar ao necessitado. Então, assim, não diminuamos a importância do recurso financeiro, né? Muita gente diminui. Não, porque você tem que ir lá se envolver e tal. Ótimo. Uma coisa não exclui a outra, né? Parece um joguete esse negócio, né? Sejamos bíblicos, certo? Vamos tomar um pouquinho de cuidado. Portanto, pegando esses princípios aí, para a gente se encaminhar para a conclusão, pegando esses princípios todos, quando a gente está no nosso dia a dia preocupado em amar ao nosso próximo, nós temos que fazer uma série de perguntas, levando em consideração todos esses princípios misturados. Né? Quem gosta de formulazinha pronta, não escolheu a religião certa. Né? O cristianismo não é assim, precisamos de sabedoria que vem do alto. Cada um de nós tem uma condição completamente distinta. Os princípios bíblicos são aplicados de maneira inteligente por aqueles que têm entendimento. Por isso nós precisamos de mais de sabedoria que vem do alto. Então as perguntas que a gente tem que fazer são as seguintes: quais são as pessoas ao meu redor que estão necessitadas? E quais são as necessidades delas? E necessidades é bem amplo, às vezes é ouvir o evangelho. Às vezes é um conforto, um abraço. Pode ser. Por que que não? Ou a sua presença. Ou ir lá fazer uma faxina para quem está doente, não tem condições de cuidar da casa. Várias formas, várias formas. Segunda pergunta: cabe a mim, biblicamente, ajudá-las? Por quê? Por exemplo, aqui na igreja eu estou vendo, tem lá uma criança ali que está meio mal criada, meio mal educada. É minha responsabilidade ir lá educá-la? Não. Mas eu posso falar com o irmão ou a irmã que são pais dessa criança, né? E orientá-los, e estimulá-los, ajudá-los, né? Então eu tenho que tomar cuidado para preservar as esferas e ser cuidadoso nesse negócio para que eu seja realmente bíblico, né? E como é que eu vou priorizar a ajuda a todas as pessoas necessitadas? Você já pensou quantas pessoas necessitadas tem ao teu redor? Meu amigo, você é finito. Você não tem a menor condição de ajudar todo mundo. Você não é Deus. Então você vai ter que dar um jeito de priorizar. Como é que você vai priorizar? Precisa de sabedoria, precisa de inteligência. Algumas perguntas entram aí, né? Essas pessoas são da minha família? Porque assim, ó, se tem ali um jovem que não está sendo criado na disciplina e admoestação do Senhor, e esse jovem é teu filho, se você não fizer, ninguém vai fazer. E depois não reclama. É uma necessidade apontada pelo Senhor. Ele falou, faça isso, faça isso. Isso aqui não dá para terceirizar, o filho é seu, você cuida. E você é negligente, não tenho tempo para isso agora. Então, lembro lá das esferas, a prioridade das esferas. Essas pessoas são da minha família, em primeiro lugar, desses necessitados. Então, eles são prioridade. São pessoas da minha igreja? Prioridade também. são pessoas de uma outra igreja, aí as esferas vão saindo, né? São ímpios. O ímpio fica para o final. É claro que, você pega a parábola do bom samaritano. Gente, se aquele homem não atuar ali, o sujeito vai morrer. Então tem essa questão de oportunidade. Deus te colocou numa situação que ou você ajuda, ou ele morre. Então tem casos assim que são casos emergenciais. E aí você não fica questionando e tal, né? Não, mas eu estou indo para casa e tal, eu tenho que ver minha esposa. Não, né? O sujeito vai morrer se você não fizer nada. O sangue dele está na tua mão. Como ficou na mão do sacerdote e do levita. Qual a maneira mais sábia de ajudar essas pessoas? Quando eu ajudá-las, haverá equilíbrio na ajuda? Eu sou finito. Se eu sou finito, então eu tenho que lembrar daquele ditado popular ali do cobertor curto. Se eu cobrir aqui, descobre lá. Então eu vou ter que ter sabedoria para... Né? A esposa do Dr. Lloyd-Jones, por exemplo, ela tinha que fazer a filtragem, porque tem pessoas na igreja que querem atenção o tempo inteiro. Não, ou ela barra e bloqueia o acesso, ou aquela pessoa vai drenar aquele pastor completamente e ele vai se tornar um inútil no reino. Porque ela quer atenção o tempo inteiro. Ela quer vir todo dia conversar das coisas dela, falar dela. Né? Então tem que haver sabedoria, e sabedoria passa também pelo dizer não. Como o apóstolo Paulo fazia com toda a tranquilidade. Né? Alguém ficará sem socorro, sem atendimento das necessidades pela maneira como eu distribuí os meus recursos? O Senhor me deu recursos para ajudá-la? Isso é importante também, né? Porque às vezes fica assim, ó. Tem uma pessoa doente aqui na igreja, certo? E aí, está desenganada pelos médicos, digamos. Tem que fazer uma cirurgia no coração e tal, né? É a única esperança ainda um pouco remota de sobrevivência é fazer uma cirurgia no coração nos Estados Unidos, no hospital mais caro que existe lá. E mesmo assim não tem garantia nenhuma. Aí, gente, é o tipo da situação que, se o Senhor quer que a gente faça isso, Ele vai dar os recursos. Se nós não temos os recursos, paciência. Né? Porque não, você precisa entender essa dinâmica de que nós somos mordomos e nós administramos aquilo que o Senhor nos deu. Eu posso envolver mais alguém? Tem alguém mais capaz do que eu para ajudar nessa situação? Tudo isso são perguntas que a gente precisa fazer, que a gente precisa ter em mente. O alvo, meus irmãos, global, de cada servo de Deus é trazer à sua comunidade, à sua esfera, o conceito bíblico do shalom. Shalom não é mera paz. Shalom é um equilíbrio, é uma estabilidade, é uma tranquilidade que vem da parte do Senhor. Então nós servimos em busca disso. E para essa tarefa que a gente deveria estar executando o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a gente precisaria estar sempre servindo. O texto nosso aqui de Gálatas 5 fala que antes sede servos uns dos outros pelo amor. A liberdade que nós recebemos em Cristo, o texto diz, foi para isso, para que a gente fosse servos uns dos outros pelo amor. Essa é a vontade de Deus para nós. Só que nós não conseguimos fazer porque nós somos egoístas demais para isso. Né? É engraçado porque, na verdade, se você fosse como o bom samaritano, a tua vida tem propósito, a tua vida é uma vida boa, cheia de significado, e, no entanto, a gente prefere uma vida, muitas vezes, de hedonismo, de se voltar para si mesmo, uma vida que não significa nada. Alguém que vive por seus próprios prazeres 24 horas por dia é um cara que, ele existir ou não faz a menor diferença para ninguém. Né? Então, a gente troca uma vida bonita que o Senhor tem proposto para nós e usa a liberdade para dar ocasião à carne. Por isso, é que a gente cai, como os Gálatas caíram muitas vezes, a gente cai nessa situação do versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. A liberdade que nós temos não foi para que nós fôssemos carnais, não foi nos dada para que nós fôssemos carnais, mas foi nos dada para que nós servíssemos. Como é bom ser um servo. Como é bom você poder abençoar as pessoas. Como é bom você poder ser uma bênção. Queria encerrar lendo, vamos ler juntos, Filipenses 2. Versículos 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Que Deus nos abençoe, que Ele nos capacite a termos, como o versículo seguinte fala, termos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele é o nosso exemplo nesse sentido, Ele é aquele que viveu isso, que assumiu a forma de servo, que fez tudo o que fez em nosso favor, porque Ele não precisava de nada do que Ele fez, Ele fez para nós. Vamos agradecer muito a Deus por isso e que a gente possa imitar ao Senhor Jesus na nossa vida também, com a ajuda do Espírito Santo, que é o que a gente vai começar a explorar a partir da nossa próxima pregação. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque Tu nos ensinas princípios que nós temos dificuldade de aplicar, mas que nós confiamos que quanto mais nós lembrarmos deles, mais capazes a gente será, na mão do Teu Espírito, de lembrar desses princípios e tentar vivenciá-los um pouco mais na nossa vida. Perdoa-nos o pouco amor que nós temos uns pelos outros, o pouco amor ao próximo que a gente demonstra. Tem misericórdia de nós e nos ensina a sermos como Cristo, conforme o Teu propósito. Nós Te louvamos e agradecemos pela Tua palavra. Pedimos que Tu nos abençoes no restante desse dia. Pedimos uma bênção especial para o nosso CTB à tarde. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.